compreensão ortográfica e uma gramática, exatamente porque o barrancanho é uma língua de tradição oral que não tem uma contraparte estabelecida e formalizada como uma tradição, como uma língua escrita. De facto, também, como aqui foi dito, o facto de haver um reduzido número de falantes põe em perigo o valor desta língua minoritária, da sua expressão identitária e do património cultural local, que entendemos, sim, ser importante defender. E, por isso, vamos apoiar estas propostas, reconhecendo, valorizando e preservando o barrancanho, acompanhando que seja ensinado nas escolas, que seja estudado e investigado. Temos uma questão que eu acho que pode ser trabalhada em especialidade, que tem a ver com os artigos 4º do Partido Socialista e 5º da proposta do PCP, que propõem que o barrancanho seja utilizado como língua de documentação oficial em paralelo, presumo eu, e talvez seja isso que seja necessário explicar melhor, com a língua oficial do país, porque exatamente como não existe uma tradição escrita solidificada, talvez seja melhor ponderar como é que este trabalho vai ser feito, mas à parte disso e com estas ressalvas que podem obviamente ser afinadas em sede de especialidade, acompanharemos, para a sua grande alegria também, este projeto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Fernanda Velejo, do PSD, faz favor. Sr. Deputado José Cesário, do PSD, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no dia em que a Assembleia da República discute a proteção e a valorização do barrancanho, saúdo Barrancos e a sua gente. Saúdo uma terra com história e com fortes referências culturais. Uma terra de gente trabalhadora que soube preservar as suas tradições, assentes numa fortíssima cultura popular, incluindo características linguísticas bem próprias, assentes no dialeto barrancanho há muito referenciado. Porém, no dia de hoje, permitam-me que recorde o trabalho que aqui realizámos em 1998 e 99, no âmbito da então Comissão de Educação, Ciência e Cultura, para a legalização da língua mirandesa. Sou o único que resta desse grupo de deputados nesta atual composição da Assembleia e por isso tenho o dever de aqui destacar o impacto que tal decisão teve em Miranda do Douro e nas suas terras. Recordo bem, senhores deputados, a sessão simbólica dessa comissão que então realizámos no espaço do Conselho de Miranda. O seu significado foi bem evidente. É assim, com esse mesmo espírito, que hoje participamos neste debate, esperando que as decisões que viermos a tomar tenham um forte impacto positivo na valorização e no desenvolvimento das terras de Barrancos. Senhoras e senhores deputados, a língua é um elemento estruturante da cultura de um povo, constituindo-se como um valor identitário fundamental para a sua existência e afirmação no mundo. O português é um magnífico exemplo disto mesmo, sendo historicamente uma língua que aproximou e aproxima povos, constituindo-se como o grande fator de ligação entre os quase 300 milhões de cidadãos lusófonos que existem no mundo. Porém, com o nosso dinamismo histórico e a nossa capacidade de interação e miscigenação, a nossa língua foi capaz de se reinventar e se misturar com outras, permitindo a muitos povos do universo da lusofonia criar outras línguas e dialetos que são igualmente importantes fatores de afirmação identitária. É assim que, apesar da homogeneidade cultural existente em Portugal, há especificidades e características próprias de povos e regiões que também no território nacional, particularmente na zona da Raia, têm permitido desenvolver fórmulas de comunicação linguísticas próprias, configurando línguas ou dialetos mistos e de transição. É o caso do barrancanho, do mirandês, do mindérico ou do dialeto castrejo, estes últimos menos conhecidos. O estudo desta realidade linguística polifacetada há muito que envolve investigadores e instituições académicas, num trabalho fortemente incentivado pelas investigações do grande etnólogo e filólogo Leite Vasconcelos, meu quase conterrâneo, natural do Canha, em Tarouca. Leite de Vasconcelos foi muito claro quando afirmou que não é o português a única língua usada em Portugal. Fala-se aqui também o mirandês e que da convivência de espanhóis e com os habitantes de Nodar e de Barrancos adveio influência espanhola no português, a qual muito concorreu para a formação de um tipo especial de linguagem designado na povoação por barrancanho, ou fala barrancanha, ou fala à barrancanha. Este riquíssimo universo linguístico deve continuar assim a ser merecedor da nossa maior atenção, enquanto legisladores, sendo muito evidente os já referidos resultados práticos da aprovação da lei que permitiu uma mais clara afirmação do mirandês no Planalto de Miranda e mesmo a nível nacional e internacional. Daí a importância destes projetos de lei, que seguem outras iniciativas anteriores de vários quadrantes, incluindo a minha área política, não podendo aqui esquecer os contributos do antigo deputado por Beja, Mário Simões, que tão bem me lembro de se ter batido por este objetivo dentro e fora do meu partido, a quem também rendo a minha homenagem. Estou certo, assim, que a aprovação de uma iniciativa legislativa que venha a proteger e a valorizar o barrancanho, com a formulação agora apresentada ou com outra, porventura mais aprofundada, será um sério contributo para o enriquecimento da nossa cultura linguística. Em qualquer caso, a aprovação desta lei traduzir-se-á num inequívoco incentivo político às iniciativas em curso por parte da Câmara Municipal de Barrancos e da Universidade de Évora, tendendo-se ao desenvolvimento de um grande programa de preservação, estudo e valorização do património linguístico e cultural de Barrancos, incluindo a documentação do barrancanho, a organização de uma convenção ortográfica, a elaboração de uma gramática e de um dicionário e, naturalmente, o ensino da língua. Mas, senhores deputados, saibamos ser ousados, que esta não seja uma simples manifestação de meras intenções genéricas, mas mais do que isso, que se saiba definir um quadro legal muito claro relativamente a atribuições e responsabilidades que envolva todos, órgãos do poder político, instituições académicas e de investigação e sociedade em geral, num intenso trabalho coletivo. Não nos iludamos, há muito para fazer. Desde logo, há que envolver os mais novos. Termino já, Sr. Presidente. Os mais novos e um número crescente de investigadores e estudiosos, que não apenas de Barrancos e do Alentejo, neste esforço de afirmação do barrancanho e de outros dialetos e línguas minoritárias. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real do PAN. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PAN saúda estas duas iniciativas que se inserem naquela que deve ser uma valorização da diversidade cultural do nosso país, em particular do património linguístico tão rico e diversificado de que é exemplo o dialético barrancanho. Para o PAN é fundamental dotar as populações de condições de acesso à cultura igualitárias que tenham em consideração os territórios do interior que se encontram mais afastados dos grandes centros urbanos. No caso em concreto da Vila de Barrancos, a sua imagem no nosso país e até internacionalmente tem, no entanto, ficado marcada a partir de 1997 pela prática de tradições que não podemos nem devemos acompanhar. É o exemplo dos touros de morte, uma prática cruel e anacrónica, e que tem merecido amplo repúdio da sociedade, ao mesmo tempo a atenção do poder local, em detrimento de outros festejos comunitários que ainda se conservam na região de Barrancos, mas que estão em risco de desaparecer. Falo, por exemplo, das tradições comunitárias associadas ao Carnaval, à Páscoa, ao Natal ou outros eventos festivos, para não falar no valioso património histórico, como os ofícios artesanais tradicionais, na importante riqueza paisagística e na diversificada fauna e flora de Barrancos, uma zona protegida do país, onde se incluem, de facto, várias espécies protegidas. Barrancos possui, de facto, uma identidade única no que se refere ao dialeto barrancanho, mas também noutras manifestações antigas que merecem ser valorizadas, mas que também devem ser deixadas para trás aquelas que não acompanharam o devir civilizacional, nomeadamente a anacrónica tradição de matar animais numa praça pública. É importante alterar esta imagem que se passou a criar de Barrancos, valorizando assim os aspectos da sua identidade singular como património cultural, histórico e ambiental. E nesse sentido, o PAN reconhece o dialeto barrancanho como um valor cultural único, acompanhando estas iniciativas no sentido de promover a sua preservação e de evitar o seu desaparecimento. Mas lembramos aqui que é fundamental para conservar este dialeto e conservar o modo de vida comunitário algo muito importante: as pessoas. E as pessoas não têm sido fixadas no interior e Barrancos, infelizmente, também é um desses exemplos. O último censo indica que Barrancos perdeu quase 22% da sua população nos últimos 10 anos. Ou seja, Barrancos passou a ser o município português que mais população perdeu desde 2011. Perde população desde 1950, sendo evidente o envelhecimento crescente da população, tal como já acontece na esmagadora maioria do nosso país. Não há barranquenho que resista, enquanto o concelho continuar a perder população desta forma. Não há interior que resista, enquanto se continuar a privar as populações do acesso a serviços públicos absolutamente essenciais, como o acesso ao emprego, às acessibilidades, aos transportes públicos, ao investimento na rede elétrica, para que a população não seja deixada às escuras durante longas horas, várias vezes ao dia, como ainda acontece em Barrancos e em muitas regiões de Portugal, com falta de investimento na rede. Por isso, nada nos serve procurar preservar um dialeto barrancanho se não conseguimos preservar as suas pessoas. O PAN acompanhará, evidentemente, estas duas iniciativas, mas alertamos que, de facto, há aqui uma evolução, não só civilizacional, mas também de diminuição das assimetrias regionais, que ainda está por cumprir. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PF, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Nós estamos diante de duas propostas, ou duas iniciativas legislativas, uma do PS e outra do PCP, mas ambas com o propósito de estabelecer no plano legal, por um lado, o reconhecimento do barranquenho e, por outro, a adoção de políticas públicas com vista à proteção, à promoção e à valorização do barranquenho. E, em jeito de antecipação, dizer que os Verdes acompanham com simpatia os propósitos e os objetivos das propostas agora em discussão, e acompanhamos desde logo porque os Verdes valorizam muito a nossa diversidade linguística e, portanto, como fizemos no passado, acompanharemos em tese todas as iniciativas que pretendam estabelecer o reconhecimento do nosso património linguístico. Um património que importa não só reconhecer, como também preservar, valorizar e divulgar e que, aliás, representa um elemento identitário do património imaterial das populações. Como muito bem referiu o Diretor-Geral da Unesco no Ano Internacional das Línguas, portanto em 2008, a diversidade linguística é uma das principais garantias da diversidade cultural e contribui para o desenvolvimento sustentável, reforça o diálogo, a coesão social e a paz. Com a língua, os povos constroem, compreendem e expressam as suas emoções, intenções, valores, noções e práticas. E agora dizemos nós, se chegamos ao século XXI e em Barrancos se fala barranquenho, cabe-nos assegurar a sua sobrevivência para o futuro, o que exige naturalmente o seu reconhecimento no plano legal, mas também a adoção de medidas capazes de o preservar e de o valorizar. Diz quem sabe que a sua origem está muito provavelmente ligada à permanência que vem da Idade Média de pessoas provenientes de Castela em torno do Castelo de Nodar. Mas tão ou mais importante que a sua origem é constatar que chegamos aos dias de hoje num mundo cada vez mais global e o barranquenho continua a ser falado em Barrancos. Por outro lado, a singularidade deste dialeto tem merecido ao longo do tempo a atenção de vários investigadores, de onde resultou um importante acervo de obras científicas, tanto ao nível da sua caracterização, mas também ao nível da sua evolução. Deste universo destaca-se a obra de José Leite Vasconcelos, ou os trabalhos de Maria Vitória Navas da Universidade Complutense de Madrid e, mais recentemente, também os trabalhos de investigação de Joseph Clementes, Patrícia Amaral e Ana Luís. E apesar das diferentes leituras que a classificação do barranquenho possa merecer por parte da comunidade científica, a verdade é que existe um denominador comum entre todos os investigadores, que é a constatação de uma manifestação cultural, imaterial e identitária que exige ser reconhecida, protegida e valorizada. Para terminar, uma nota de reconhecimento ao trabalho e aos esforços do município de Barrancos, que ao longo do tempo e ao longo dos anos tem vindo a desenvolver e que certamente muito contribuiu para que o barranquenho tenha resistido à globalização e chegasse aos nossos dias. Por nós, o barranquenho será valorizado, será protegido e, por isso mesmo, iremos votar a favor das duas iniciativas legislativas que estão em discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, a palavra agora é sua. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, os projetos de lei agora em debate têm dois méritos que nós reconhecemos. Um primeiro é que identificam o nosso país, o nosso povo, com a diversidade com que o faz forte.